de olho no meio ambiente.
O saneamento básico consiste nas atividades responsáveis por levar água tratada e coleta de esgoto nas casas, dentre outras medidas que visam a saúde pública. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Santa Catarina é o estado brasileiro com o maior número de cidades abrangidas por planos de saneamento básico. Na primeira entrevista da série De Olho no Meio Ambiente, eu converso com a promotora de justiça Márcia Bittencourt sobre esse tema que afeta não apenas Santa Catarina, mas todo o Brasil. Para a gente começar, doutora, eu queria saber da senhora, a atual estrutura de saneamento básico em Santa Catarina é favorável à preservação do meio ambiente?
Então, a estrutura legal pode-se dizer que é, mas a realidade é um pouco diferente, ela carece de várias adequações. Quando se fala em saneamento básico, do que a gente está falando? Na verdade, é um conjunto de fatores e de sistemas. Primeira coisa é abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário em si, a rede pública, coleta e manejo de resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais. Hoje, na maioria dos estados de Santa Catarina, o que se observa é que eles possuem leis tratando de todos esses setores, e são leis bem específicas e prevendo uma série de serviços e fiscalizações, mas o que ocorre é que na prática a gente carece bastante da questão da infraestrutura, também no aspecto de fiscalização.
E doutora Márcia, o que pode ser feito, e nisso eu incluo também as atuações do MP, para que os rejeitos da população não sejam tão nocivos à natureza como já são atualmente?
A gente poderia atacar em várias frentes. Sobre o aspecto do saneamento básico em si, a questão do esgotamento sanitário, uma premissa é a melhoria da qualidade sanitária domiciliar. Então, estabelecendo sistemas de tratamentos individuais, que seriam as fossas sépticas, ou seja, pela ligação do esgoto residencial na rede pública que existente em cada município. Em segundo lugar, quando você recolhe esse material que precisa ser tratado, as estações de tratamento elas têm que ter uma boa estrutura e têm que ser monitoradas. Para isso, inclusive, o Ministério Público conta com um programa de monitoramento dessa qualidade da água chamado Programa Água Potável. Em um terceiro momento, é necessário que você amplie e faça a manutenção dessas redes públicas de esgoto e das estações de tratamento. E quando essas águas são retornadas para a natureza, há uma necessidade também de se analisar qual é a qualidade desse retorno. E onde é captado a água para abastecimento humano, há necessidade de proteção desses mananciais. E no que diz respeito à questão do lixo, dos resíduos sólidos urbanos, a tônica é aquela já conhecida, que é aquele trinômio, reduzir, reutilizar e reciclar. E é aí que entra a importância da coleta seletiva e da consciência da população em relação à adesão a esse sistema.
E doutora, a senhora acredita que o trabalho do Ministério Público e também a atuação no dia a dia da população, eles se dizem mais preocupados com a preservação ambiental? Especialmente agora, recentemente, a gente já viu vários acidentes terríveis no âmbito do meio ambiente?
O que eu observo na prática é que sim, a população está mais preocupada, né? Até pela própria questão da exposição em redes sociais, todo mundo é crítico de alguma coisa, principalmente essa proporção catastrófica que esses acidentes recentes implicaram na realidade nacional, mas o que eu vejo é que, infelizmente, apesar de impactada, essa população não necessariamente está mais engajada com a causa. Eu entendo que é preciso que a população se comprometa mais. Todas essas questões que envolvem saneamento básico, como eu já disse, elas têm a participação necessária da população, porque a questão do saneamento básico é uma questão de saúde pública. Então, quando a pessoa acaba não contribuindo para coleta seletiva, não separando corretamente seu lixo ou misturando um resíduo inadequado na coleta seletiva, ela acaba comprometendo todo o material. Esse material acaba sendo inaproveitado, sendo encaminhado para um aterro sanitário, gerando maior quantidade de resíduos e não retornando de forma útil para os meios de produção para que seja utilizado. Quando a população acaba jogando seu lixo na rua ou não tendo essa coleta adequada, acaba que as estruturas de rede pluvial também são afetadas, com isso acaba gerando enxurradas e aí a gente verifica todos os dias a questão, principalmente nas grandes cidades, dos danos graves que as enxurradas causam para a população, seja de ordem de saúde ou seja mesmo de moradia, e todo o custo social que isso acaba gerando.
E doutora Márcia, uma última pergunta, o que a senhora espera que pode ser feito, além do que já é feito, inclusive, pelo Ministério Público dentro desse programa que a senhora citou, para que haja essa boa convivência, tanto do poder público, com a população e com o meio ambiente de uma forma mais sustentável?
Eu entendo que, por parte da população, a adesão, a maior participação da população em relação a esses processos envolvendo as causas ambientais. Quando você fala em maior participação, tirou um exemplo, por exemplo, a questão das audiências públicas. Cada empreendimento grande que vai gerar um impacto ambiental considerável, ele conta inicialmente com a participação, com a discussão popular. E o que se vê na prática é a pouca adesão dessas pessoas nessas audiências, e lá seria o momento para ser discutido quais as medidas seriam aplicadas, impeditivas, ou que minimizassem esses danos. A questão da coleta seletiva, é imprescindível que a população participe, faça parte dela, separando seu material e destinando de forma correta. Em relação a jogar o lixo na rua, que isso não seja feito, no que concerne ao esgotamento sanitário das residências, que realmente sejam ligados na rede pública de esgoto, quando houver, ou que a parte sanitária, por meio de fossa séptica, seja efetivamente executada. Se vê muitas vezes a ligação dessas redes diretamente na rede pluvial, indo sem tratamento para os cursos d'água e, por consequência, dificultando o tratamento e a captação de água para abastecimento humano. Então, na verdade, a questão é cíclica, né? A água que é utilizada para abastecimento, de uma certa forma, ela vem de um efluente, um resíduo, um esgoto que acabou já sendo tratado. Então, o que eu entendo? Pouco adianta criticar depois que um dano já ocorreu, depois que um acidente com graves danos ambientais ocorreu. Recuperar o meio ambiente é muito mais difícil e mais custoso do que proteger. Então, sem falar nas situações em que não há volta, como nesses casos que nós vimos recentemente, quando envolveu a perda de vidas. Então, é preciso uma atuação consciente e ativa da população em prol do meio ambiente. O Ministério Público atua paralelo, fomentando e estimulando tanto a questão de políticas públicas e também fiscalizando a estruturação, a fiscalização de serviços, a implementação e, num terceiro momento, de forma repressiva, para coibir a ocorrência dos danos ambientais e reparar aqueles que já foram praticados. E, nesse contexto, o Ministério Público de Santa Catarina, eu posso afirmar, vem contribuindo muito em relação ao Estado de Santa Catarina, principalmente por meio de três programas, né, o Programa de Saneamento Básico, o Programa Água Potável, o Programa Lixo Nosso de Cada Dia, em que, desde 2004, todos os municípios catarinenses, eles foram instados pelas respectivas promotorias para que, num primeiro momento, adequassem as legislações municipais. Tinha muitos municípios que sequer tinham setor de vigilância sanitária, que é quem fiscaliza essa questão do saneamento básico. Então, desde uma adequação legal, no segundo momento, a contratação de pessoal, estruturação dos setores, depois a cobrança de projetos de rede pública de esgoto, de rede pública de coleta de água das chuvas, em relação à questão da coleta seletiva, e agora está se passando a executar, a cobrar a execução desses projetos. Então, um exemplo que eu posso citar hoje, dos 295 municípios catarinenses, 85% já possuem um plano de saneamento básico, aprovado por lei. Isso muito se deve a essa participação e a essa fiscalização que o Ministério Público vem fazendo em relação a todos os nossos municípios.
Doutora Márcia, muito obrigado pelas respostas e pela cessão do tempo para conversar com a gente aqui da rádio.
Imagina, eu que te agradeço.
De Olho no Meio Ambiente, uma série da rádio do Ministério Público de Santa Catarina.